Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Na última sexta-feira, dia 25 de janeiro, Minas Gerais iniciou o dia em sofrimento. O rompimento de uma barragem da mineradora Vale e Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, deixou mortos e desaparecidos, além do luto entre todos os brasileiros. Até agora, 65 pessoas foram confirmadas mortas, 279 estão desaparecidas e 192 foram resgatadas. Por isso, estamos na ponta da linha com o Dr. Luiz Scocca, ele que é psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da USP e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele estava em Brumadinho na última sexta-feira e vivenciou a tragédia que abalou o Brasil inteiro. Bom dia, Dr. Luiz, tudo bom?
Bom dia, Matheus, como vai?
Tudo bem. Doutor, eu queria saber como foi o momento em que o senhor percebeu o que estava acontecendo lá em Brumadinho. Qual foi a sua reação?
Nós estávamos todos muito felizes por estar lá, tínhamos acabado de comer, e então notamos os funcionários que até então, sempre muito simpáticos e muito atenciosos, ficaram extremamente tensos. No momento que recebi a notícia da barragem, um rapaz chegou visivelmente alterado, né? No entanto, extremamente focado. E nisso eu quero dar sinceros parabéns à equipe toda. Eu estava em Inhotim, né? no grande parque de Inhotim. É um parque que tem muitas pessoas e, portanto, um esquema de segurança foi disparado. O problema não atingiu a área, mas no momento em que se estoura a barragem, tudo pode acontecer.
Sim.
Então, havia centenas de pessoas no parque. A partir desse instante inicia todo o esquema de segurança de evacuação do parque. Então, o que era assim, impressionante de se ver eram os funcionários fazendo o trabalho deles, conversando por rádio e tentando saber o que era, para onde que mandavam as pessoas, né, para onde que encaminhavam. E na outra mão com o celular, tentando saber de familiares, de amigos, enfim, das pessoas que certamente são parentes que estavam envolvidos com a tragédia, não é? Porque eles estão lá trabalhando no parque ou estão na Vale.
Certo. Né? E o senhor voltou, enquanto o senhor estava ali na região metropolitana de Belo Horizonte, em Brumadinho, o senhor chegou a ter contato com alguns moradores? Deu para perceber como estava a tensão lá ou não?
A evacuação foi tão eficaz que nós imediatamente saímos da região de risco.
Uhum.
Nosso contato foi com as pessoas que tinham relacionadas, né, parentes, amigos, marido, mulher, irmão, na área de conflito. Nós tivemos contato com essas pessoas que esboçavam uma tristeza, uma preocupação. Algumas já até tinham a notícia, né, de que a pessoa estava no refeitório, a pousada que foi destruída. O dono da pousada em que eu estava super emocionado, porque eles eram amicíssimos, faziam cerâmica juntos.
Sim.
Entendeu? Então, assim, o parque de Inhotim, ele não foi atingido pela tragédia. Não foi atingido por lama, mas ele foi atingido psicologicamente, afetivamente, assim, no coração.
E isso é importante, porque afeta não só Brumadinho, Minas Gerais, como o Brasil, e acaba abalando o mundo, porque a tragédia conta com mais vítimas do que aconteceu em 2015, em Mariana, que tiveram tiveram 19 mortes. Até agora já foram confirmadas em Brumadinhos 65 mortes, então já superou em questão humanitária o nível de Mariana. E é exatamente isso que eu gostaria de perguntar para o senhor. Lembrando que estamos conversando com Dr. Luiz Scocca, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da USP. Como é que funciona o acolhimento psicológico dos familiares dessas vítimas? Porque a gente percebeu que em Mariana, após 3 anos do acidente, esquecemos. As pessoas que não estão tão próximas acabam esquecendo do que ocorreu. Como é que funciona o tratamento psicológico para essas pessoas?
O que nós esperamos e o que eu desejo muita força e muito quero colaborar, porque estava totalmente envolvido emocionalmente nesse momento, é justamente o que virá depois, né? O dia seguinte, os dias seguintes à tragédia, eles realmente são extremamente importantes para o acolhimento e para o processo de luto todo que vai acontecer. Porque certamente a região vai ser totalmente afetada economicamente, né? Vamos esperar que o mínimo possível, mas certamente será bem afetada, particularmente é muito provável que a Vale naquele local seja totalmente interditado e isso certamente vai afetar muito a economia. E essa é uma questão que acaba sendo muito importante, mas as perdas que virão, estas, elas serão acolhidas pelos profissionais, pelos próprios familiares, pela força da comunidade.
E há alguma equipe de, por exemplo, psiquiatra ou psicólogo presente no local? O senhor tem algum detalhe? Ou não?
Tem havido, esse momento, como é um momento de crise, nas grandes tragédias, primeiro é preciso lidar com esse momento de crise, com ver sobreviventes, com ver quem está bem, com ver com quem, com fornecimento de água, de alimento, de abrigo. Esse é um momento muito mais nesse sentido. E ao mesmo tempo vai se dando acolhimento, mas o acolhimento virá posteriormente, o tratamento virá depois.
Nós temos aqui um relato da empresária Dani Santos, que estava em Inhotim, dentro de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, na última sexta-feira, dia 25, onde ocorreu o desastre da mineradora Vale. Vamos conferir.
Eu estava em Inhotim no dia da tragédia. Inhotim fica dentro de Brumadinho, é um museu a céu aberto. E estávamos lá, eu e mais um casal de amigos, estávamos almoçando. Durante o almoço, os garçons abordaram a gente, falando que tinha estourado uma barragem e que a gente estava em perigo. E que Inhotim ia ser evacuado e a gente precisava ir embora. Na hora, foi aquela situação louca do tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus... na cabeça, na hora, veio, né, o que aconteceu em Mariana, é óbvio, e devastou a cidade toda. E assim, a gente estava dentro de um espaço aberto que a gente não tem a menor noção o quão longe, o quão perto era da mina do Feijão, né? Então, a gente estava aproximadamente a uns 3 quilômetros da entrada do parque, andamos esses 3 quilômetros, fomos até a portaria, fomos embora, não conseguimos sair da cidade. No percurso, a gente viu a agitação da cidade, assim, as pessoas todas fora de casa, as pessoas preocupadas, as pessoas chorando. Conseguimos chegar a um lugar que estava o pessoal da Defesa Civil e da polícia. Falamos com eles e eles falaram para a gente, olha, para a segurança da vida de vocês, vocês precisam subir. Sobe para o lugar mais alto que vocês encontrarem, porque lá vocês vão estar seguros. Daí você pensa, né? O quão alto eu preciso estar? Quanto eu preciso subir para realmente ficar segura, né? Foi realmente um tempo de muito desespero, muito assustador. A gente encontrou um hotel que parecia bem lá no alto. Este hotel ainda tinha alguns poucos quartos, a gente conseguiu ficar em um. E assim, a gente estava seguro, mas a gente só pensava no quão as outras pessoas não estavam, sabe? Isso é o que mais... me entristece.
Estamos conversando com o Dr. Luiz Scocca, ele que é psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da USP e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele estava lá na última sexta-feira, dia 25, onde ocorreu essa tragédia em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. Até o momento, a gente tem confirmado 65 pessoas que morreram, 279 que estão desaparecidas e 192 já foram resgatadas. O senhor sentiu que o senhor citou ao longo da entrevista que o evacuamento do parque onde o senhor estava foi eficiente, mas o senhor sentiu que o resto, que todo o ambiente dos bombeiros e dos outros agentes e autoridades foi eficiente também, assim como foi no parque, ou não deu para perceber isso?
Sim, sim. Eles nos conduziram com muita habilidade para fora do parque, e aí então nós já fora do parque estávamos já em contato com as regiões, os bairros, né? E portanto nós já tínhamos que ser conduzidos de comboio em nossos carros para fora da região de perigo. E houve uma grande eficácia nesse sentido, mesmo tanto dos funcionários do parque, que já colocavam às vezes as próprias motocicletas, os próprios carros, para que a gente então se dirigisse para os locais que realmente eram para o escape, não é? Uhum. E mesmo nas estradas, em vários pontos já havia um funcionário da Defesa Civil orientando essa saída. Imediatamente o helicóptero já sobrevoava a área, já avaliava a situação. Os que não foram atingidos pela lama foram rapidamente evacuados. Uhum. Eu achei de muita eficácia. É que realmente o processo foi muito rápido, né?
Tá certo.
As áreas mais próximas do ponto crítico, e agora, é por isso que agora começam a aparecer corpos, não é?
Sim.
Aquele ponto foi extremamente rápido. A evacuação dos outros pontos foi extremamente rápida.
Ainda bem que teve essa eficiência do Corpo de Bombeiros e de todas as outras autoridades. Nós estamos conversando com o Dr. Luiz Scocca, ele que é psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da USP e esteve em Brumadinho na última sexta-feira, acabou vivenciando a tragédia que abalou o Brasil inteiro. Doutor, infelizmente o nosso tempo na rádio é curto, eu queria deixar um espaço para o senhor deixar algum depoimento ou alguma mensagem que o senhor acha importante.
Eu quero desejar muita força a todas as populações de todos os bairros de Brumadinho, de Tejuco, de Córrego do Feijão, que todas essas pessoas tenham muita força e que todas as pessoas envolvidas no tratamento posterior dessa gente que perdeu gente, seus amigos e seus familiares, que superem com toda a força esse momento tão dramático e que, enfim, a vida possa depois continuar, que se faça o máximo possível para que eles tenham suporte e ajuda após, uma vez que baixa aí a poeira desse conflito todo.
Dr. Luiz, muito obrigado pela entrevista. Tenha um excelente dia.
Muito obrigado, Matheus.
Na última sexta-feira, dia 25 de janeiro, Minas Gerais iniciou o dia em sofrimento. O rompimento de uma barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, deixou mortos e desaparecidos, além do luto entre todos os brasileiros. Até agora, 65 pessoas estão mortas, 279 estão desaparecidas e 192 foram resgatadas.
Gazeta M. Você faz parte.